De acordo com relatórios de empresas de segurança em 2020, o Brasil sofreu mais de 3 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos. Os estudos apontam ainda que na América Latina os ataques giraram em torno de 20 bilhões. Para comentar o assunto, nós vamos ouvir agora o especialista em tecnologia e segurança digital, Arthur Igreja, também professor convidado da Fundação Getúlio Vargas. Arthur, mais uma vez obrigada pela gentileza em conversar conosco aqui na CBN. Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, sempre um prazer estar aqui.
Para nós igualmente. Por que é que os brasileiros, Arthur, são alvos frequentes destes ataques?
Por uma série de fatores. O primeiro deles, nós temos que lembrar que nós estamos num dos maiores países do mundo, né? Então, poucos países têm uma população tão grande quanto o Brasil. Segundo, nós temos uma população razoavelmente digitalizada, já são mais de 136 milhões de brasileiros que usam a internet com bastante frequência. E nós temos a chegada da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, ao meu ver, de forma tardia. Então, a União Europeia e vários outros países já se preocupam com esse tema há mais tempo, e aqui essa discussão é bastante recente. Então, o que acontece é que os hackers, eles avançaram muito e agora as empresas estão descobrindo que esse tema é prioritário.
Certo. Como é que a pessoa pode se proteger?
Bom, as recomendações, porque basicamente quando você compartilha dados com as empresas, isso eu estou falando de empresas pequenas, médias e grandes, nós temos que lembrar que isso não acontece só nas redes sociais. A qualquer momento, quando você preenche um cadastro, quando você disponibiliza uma informação, essa empresa deveria ter essa preocupação de resguardar isso com segurança. Então, para o usuário, fica a recomendação de ter cuidado de só compartilhar as informações que são estritamente necessárias. Ou seja, não sair criando conta em tudo que é site, não ficar salvando automaticamente as informações, é aqueles cuidados de sempre, né? Usar senhas complexas, não salvar senhas em qualquer site, não deixar cartão de crédito salvo nesses sites que pedem, né? Se você já quer deixar cadastrado para a próxima compra, não clicar em links que você recebe, mesmo que seja de amigos e familiares. Então, tudo isso já ajuda a proteger bastante.
Arthur, o que fazer se tiver os dados expostos? Qual é a primeira atitude?
Pois é, muito difícil, né? Porque você acabou confiando essas informações e a empresa acabou sendo atacada. Então, esses dados, eles são normalmente comercializados. É difícil reaver isso, porque, afinal de contas, já vazou, alguém já conseguiu isso. Então, na prática, o que a pessoa tem que ficar atenta é se algum tipo de coisa começar a acontecer no seu nome. Porque uma coisa que eu sempre gosto de ilustrar é o seguinte, né? A partir da hora que uma pessoa tem esses dados, ela pode se passar por você. Ela pode, de repente, tentar abrir uma conta, tentar conseguir um crédito. Porque quando você liga, por exemplo, uma instituição financeira, o que eles pedem? Uma validação de dados cadastrais. Por isso que esses vazamentos são tão críticos. E aí, se tiver qualquer tipo de atividade como essa, é registrar um BO numa delegacia especializada em crimes digitais para comprovar que não é você que está fazendo isso.
Certo. Agora, 2h37, nós estamos conversando com o especialista em tecnologia e segurança digital, Arthur Igreja. A pandemia, de alguma forma, teve impacto no segmento de segurança?
Sem sombra de dúvida, porque afinal de contas as pessoas estão muito mais tempo online, né? Nós tivemos um crescimento, e um outro fator que eu queria destacar é pelas empresas, né? Porque muita gente foi trabalhar em home office, então o que aconteceu também é que quando a pessoa está no escritório, ela está debaixo da infraestrutura da empresa. A partir da hora que ela vai trabalhar em casa, ela está expondo a infraestrutura da sua casa. E poucas pessoas têm essa preocupação de instalar determinados softwares para se proteger. Então o fato é que as empresas ficaram mais expostas, né? Elas ficaram mais porosas. Então, a pandemia acabou agravando isso, sem dúvida.
Certo. Na sua opinião, Arthur, os hackers, eles estão cada vez mais sofisticados?
Com certeza, com certeza. O que acontece é que a atividade de invasão de dados, ela não conhece fronteiras, né? Tanto que um dos grandes ataques que nós tivemos no Brasil, comprovadamente foi coordenado fora do Brasil, então eles têm muita sofisticação, muito conhecimento, muita tecnologia à sua disposição. Então, é uma verdadeira guerra aí de gato e rato. De um lado, as empresas e os experts em segurança e também a polícia, e do outro lado, os hackers, a cada dia, criando novas técnicas para praticar esses golpes.
O que é que nós podemos esperar de um futuro neste sentido? Você falou que os hackers estão cada vez mais sofisticados. A gente está dando muito mole, o brasileiro, de modo geral, com as senhas, como nós falamos aqui há pouco, coloca em qualquer lugar, usa senhas fáceis, enfim. O que esperar do futuro?
Eu entendo que sim, nós somos muito descuidados com isso, né? Até porque é um tema novo para muitas pessoas que estão nos ouvindo. Certamente essa não é ainda uma preocupação muito grande. Então, o que eu espero para o futuro é uma maior educação, até por isso que debater esse tema como nós estamos fazendo aqui é tão importante para criar esse grau de consciência. Mas eu te diria que as pessoas ainda têm comportamentos mais relaxados, mais relaxos.
Como que a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela pode ajudar, Arthur? É uma lei realmente efetiva, na sua opinião?
Ela é efetiva, mas ela vai ter que passar por atualizações constantes, porque a tecnologia evolui a cada dia, né? Então, em se tratando de tecnologia, qualquer lei que seja aprovada no dia seguinte, ela já está um pouco defasada, né? Então ela vai ter que evoluir. Mas ela ajuda porque ela dá diretrizes de como os dados devem ser protegidos e armazenados, e além disso ela prevê punições. Então, e são punições severas. Então, se as empresas tiverem esses problemas de vazamento de dados, as multas são milionárias. Então, parte do mote é fazer justamente com que os empresários se conscientizem da importância de proteger os dados dos seus consumidores.
Certo. Na sua opinião, e também do que o senhor tem conhecimento, quais os maiores desafios de segurança no mercado financeiro hoje?
Bom, desafios são de garantia da identidade do usuário, né? Porque, afinal de contas, nós estamos caminhando de um lado para ter muita facilidade. Um exemplo fácil de entender aqui é o que está acontecendo com a chegada. Espera-se que nos próximos meses nós tenhamos aí pagamentos dentro do WhatsApp. Então, é tão fácil quanto mandar uma foto para alguém que você vai conseguir fazer um pagamento. Na outra ponta, no ano passado, nós tivemos dezenas de milhões de WhatsApps clonados aqui no Brasil. Então, imagina você ter seu WhatsApp roubado e a pessoa agora poder fazer transação financeira. Então, eu diria que o maior desafio é esse equilíbrio entre conveniência de um lado e segurança do outro.
Nós estamos conversando com Arthur Igreja. Há uma demanda sobre essa política de segurança. E, Arthur, quais os obstáculos mais encontrados para estabelecer essa política de segurança?
Me parece que o obstáculo número um é a compreensão da gravidade do tema e conhecimento técnico, dentro das empresas e principalmente por parte dos legisladores. Então, são raros os deputados, os senadores, enfim, que têm algum grau de consciência de tecnologia. Então, é por isso que esse debate é muito lento, muito moroso. Parece que a gente convive com tecnologia o tempo todo, mas em termos históricos ainda são questões recentes. Então, me parece que o maior desafio é justamente que as pessoas tenham fluência, vocabulário, conhecimento para poder debater esses temas.
A adoção do trabalho em home office será uma realidade para muitas empresas daqui para frente. Esse modelo, ele é um problema para a segurança, na sua opinião?
Ele só é um problema se mal gerenciado, né? Então, o home office é uma grande solução, porque, afinal de contas, as pessoas ganham tempo, elas se tornam mais produtivas. Claro, tem também seus problemas, como a baixa socialização, né? E nem todo mundo tem uma qualidade de conexão exemplar, nem todo mundo tem um ambiente preparado em casa para poder trabalhar, mas evita trânsito, descongestiona a cidade, tem uma série de fatores extremamente benéficos. Só é um problema de segurança se a empresa estiver despreparada para trabalhar em home office.
Os ataques cibernéticos estão hoje entre as maiores ameaças do mundo moderno, se comparado com um tempo atrás, até comparado com situações como vivenciadas pela comunidade, como guerras, enfim, outras situações. Hoje é um ataque que mais preocupa o mundo moderno?
É um dos temas, porque afinal de contas, toda empresa é uma empresa de tecnologia, né? E, então, um exemplo que ilustra bastante bem isso foi o que aconteceu com a empresa aérea British Airways alguns anos atrás, que ela ficou sem disponibilidade de software, basicamente ela passou 2 ou 3 dias sem conseguir colocar um avião no ar. Então, hoje, se um país conseguir derrubar os sistemas, derrubar a internet de outro país, esse outro país fica cego, fica sem comunicação, fica sem gestão. Então, é um dos temas, a nova fronteira dos embates aí é uma fronteira cibernética, com certeza. E o mesmo vale para a preocupação estratégica das empresas. Então, é um tema que cada vez mais sobe nesse ranking de prioridade e preocupação.
Estão me pontuando aqui algumas pessoas pelas redes sociais. A desatenção é o principal fator para ataques ou causas de ataques cibernéticos? Desatenção da própria pessoa? Nós falamos sobre senhas até então óbvias, não é mesmo, Arthur? A desatenção é um fator?
Eu acho que sim. Eu acho que a desatenção, a falta de conhecimento, a falta de cuidado, eu acho que é uma daquelas situações em que as pessoas só passam a se preocupar com isso a partir da hora que algo dá errado. Então, eu vejo muito que as pessoas falam, caramba, meu WhatsApp foi clonado, o que, que eu tenho que fazer agora? Não, agora você tem que correr para tentar recuperar, mas deveria ter feito antes, deveria ter colocado a autenticação de 2 fatores antes. Então, acho que falta se inteirar desse assunto e ter um pouco mais de disciplina, né? Não dá para usar aquela senha super simples e achar que nunca vai dar problema, sabe? Então, acho que eu concordo com esse argumento aí que desatenção é um grande problema.
Nas eleições do ano passado, em novembro, também teve muitas situações que o senhor acompanhou a respeito de tentativas de hackers invadindo sistemas, enfim, também ocorreu no cenário político?
Aconteceu, mas nós temos que lembrar também que essas invasões, elas aconteceram em órgãos, tanto judiciais quanto do executivo, muito mais para causar transtorno nessa época, que nós temos que separar, né? Esses ataques aconteceram no período eleitoral, mas não foram ataques às eleições, né? São dois assuntos separados, porque afinal de contas a urna no Brasil, por exemplo, ela não tem conexão com a internet, então ela não teria como ser atacada. Esse é um tema muito polêmico, mas as pessoas falam, caramba, as urnas deviam ser mais testadas. Elas são exaustivamente testadas. E aqui sim também um dos problemas é a desatenção, porque pouca gente acompanha como esse processo se dá, como é que as urnas são fabricadas, testadas, auditadas. Então, esses ataques, eles aconteceram justamente para causar ruído, para trazer uma pretensa fragilidade das instituições e para tentar trazer um cenário aí de que a eleição não é segura. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Ok. 2h47, deixo para suas considerações Arthur Igreja, especialista em tecnologia e segurança digital. A quem nos ouve, qual é o recado?
Olha, o recado é não se desesperar. Nós temos que lembrar também que a tecnologia nos ajuda muito. Exemplo disso é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo uma entrevista de forma remota, muita gente está escutando por dispositivos variados, mandando a sua pergunta, interagindo. Então a tecnologia é absolutamente fantástica. O único cuidado é saber como ela funciona e usar com, além com parcimônia, ter cuidado aí, não sair usando de forma imprudente.
Ok. Arthur, obrigada pela sua participação. Bom fim de semana. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado. Bom final de semana a todos.
Um grande abraço para você.